Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Bom dia, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que nos acompanha sempre pela Rádio Coração 95.7. Vos fala Padre Crispim Guimarães, a partir do Estúdio 2 da Cidade de Dourados.
Ajudar alguém.
Este é o programa Ponto de Vista, que vai sempre ao ar às 7h30 e se estende até às 9 horas do sábado e reprisado sempre no domingo a partir das 20h30. Nosso programa Ponto de Vista, como você sabe, você que acompanha, sempre trata de temas importantes para a nossa região aqui do Cone Sul e também temas que se estendem às vezes por todo o país e às vezes temas que são universais. Por isso, você nos acompanhará nesta manhã para falar sobre a campanha 2014 Declare Seu Amor, que é uma campanha da Prefeitura de Dourados, através da Secretaria de Assistência Social, que vai incentivar as pessoas físicas e jurídicas a fazer doações ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, deduzindo os valores do imposto de renda que foi lançado em Dourados, esta campanha, agora na última quinta-feira. Para falar conosco sobre a campanha Declare Seu Amor, nós estamos aqui já no estúdio com a Leide Ferla, que é secretária de Assistência Social do município de Dourados. Daqui a pouquinho chegará a Simone Albuquerque e o Josimar, que é secretário executivo do Conselho Tutelar. Você pode participar conosco através dos telefones 3427-5445, 3422-9507 ou enviando o torpedo para 84599012 ou também 98700095, participando conosco pelo site da Rádio Coração, www.radiocoracau, portanto não tem acento, .org, e também participando através do Facebook. We'll be right back. Muito bem, então conosco aqui também está a Simone Brasil, que vocês certamente que acompanham o programa Ponto de Vista sempre, já pôde ouvir algumas vezes também as intervenções dela aqui sobre outros assuntos. Nós vamos, portanto, começar o nosso bate-papo, que é isso que nós fazemos sempre no nosso programa, já falando com a Lady Ferle, que é assistente social, que é a secretária de assistência social do município de Dourados. Bem-vinda ao nosso programa, uma alegria tê-la aqui.
Bom dia.
Bom dia. Queria que você começasse falando sobre esta campanha Declare Seu Amor, né? Que é bem sugestiva.
Então, bom dia, ouvintes da Rádio Coração. Uma satisfação estar aqui falando de uma campanha tão importante, Declare Seu Amor à Criança e Adolescente de Dourados, né? Então, nós iniciamos essa campanha no ano de 2013, onde nós percorremos pessoalmente, eu e o vice-prefeito, doutor Odilon, percorremos todos os escritórios de contabilidade com o material, sensibilizando esses contadores que são as pessoas chaves da campanha, porque eles que recebem os impostos de renda de pessoas físicas e jurídicas, e eles que elaboram eles que fazem
a declaração.
Então, isso foi assim fundamental.
Eu já ia perguntar exatamente por que começar pelos contadores, né?
Justamente, porque eles são pessoas chaves. Essa campanha é importante que esclareça como que ela funciona. A Receita Federal, ela criou recentemente um campo dentro do sistema da declaração do Imposto de Renda, um campo onde já faz o cálculo certinho do quanto que os doadores fazem pela modalidade completa. A gente sabe que o Imposto de Renda pode ser feito pela simplificada e pela completa. Quem doa para o Fundo da Criança são as pessoas físicas e jurídicas que declaram pela modalidade completa do imposto devido. O imposto devido, a pessoa já vai ter que obrigatoriamente fazer a devolução para o governo. Então, existe essa possibilidade agora num campo do site da Receita Federal, onde já traz até o cálculo de quanto as pessoas podem destinar ao Fundo da Criança. E isso foi fundamental para que a nossa campanha começasse bem sucedida, e nós temos a expectativa de recolher em Dourados, que é um município que arrecada muito, até R$1 milhão. Então, isso, conseguimos R$180 mil. É possível esse ano nós ampliar esse valor, tendo em vista essa facilidade que a Receita Federal nos aponta, de estarmos, cada pessoa que emite a sua declaração já sai o cálculo, e ela pode optar, ao invés de depositar esse recurso direto aos cofres federais, ela até 1% da pessoa jurídica e 6%, de 3% a 6%, destinar ao Fundo da Criança e do Adolescente.
Você falou de R$180 mil. Eu, por exemplo, não conhecia a campanha. Como é que o pessoal foi no escritório mesmo de contabilidade que a pessoa descobriu que tinha a campanha e começou a doar? Como foi que vocês fizeram já essa sensibilização para as pessoas?
Como eu falei, essa campanha, ela deu um resultado já satisfatório, tendo em vista o acesso que nós tivemos aos escritórios de contabilidade, que eu quero aqui agradecer. E essa campanha, ela é o coração dela está intrinsecamente ligada aos escritórios de contabilidade, aos contadores que muitas vezes fazem as declarações. Agora, a gente sabe que tem muitos contadores que fazem as declarações não ligadas ao escritório. Tem pessoas que o meu contador mesmo, ele é autônomo, ele não é ligado a um escritório. Então, essas pessoas que fazem declaração cobram para fazer a declaração de outras pessoas, elas são fundamentais, elas sabem, elas receberam todo o material. Nós distribuímos, Padre Crispim, 300, o conselho, que está aqui representado pela Simone, foi fundamental nisso. Eles entregaram 300 convites, tendo esse folder que nós temos aqui, que explica tudo certinho, um cartaz, né, o folder, o cartaz e um ofício, explicando qual que é o procedimento para efetuar esse depósito. Então, na verdade, é um apelo que aqui a gente faz para os contadores, que são a mola mestra. Obviamente que o Conselho Municipal é importante, que a Secretaria de Assistência Social é importante, a Prefeitura é importante, porque a Prefeitura que faz toda essa divulgação através da Secretaria da Assistência Social. Então, são vários atores aí nessa campanha. As entidades receptoras são importantes, porque se não fossem as entidades, não teria o trabalho social com as crianças e adolescentes. E aqui a gente pode, a Simone, que é membro de uma entidade que é o CEIA, falar da importância desse trabalho voltado a crianças e adolescentes em situação de risco. Então, nós temos uma rede, a rede que recebe, que precisa desse recurso. A rede está ali esperando que haja um recurso, porque a gente tem feito uma análise, Padre Crispim, que o custo de uma entidade ou de um serviço público para manter custa, nenhum serviço desse que eu tenho ali, eu sei do que gasta cada entidade, é de 20 a 30, 50 mil reais por mês.
Por mês.
Por mês. E esse recurso, caindo na conta do fundo, com certeza vai auxiliar as entidades a manter manter o atendimento qualificado das entidades.
Agora, Leide, em relação ao fundo, né? Talvez as pessoas estejam se perguntando, quem vai gerenciar? É a prefeitura? Existe um organismo composto pela sociedade civil que vai gerenciar esses recursos para depois chegar a essas entidades?
Sim, o recurso ele cai na conta do Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Esse fundo é alocado na Secretaria da Assistência Social, o qual eu sou a gestora. Eu faço todas as licitações, os empenhos e, para as entidades, os convênios. Então, esse fundo é municipal. Ocorre o seguinte, que ele tem uma especificidade, ele é criado em lei municipal, e que a especificidade desse fundo é que eu, como gestora, eu não tenho a prerrogativa de simplesmente fazer a aplicação sozinha. Quem faz a aplicação é o conselho. É o conselho que me diz mensalmente ou semestralmente onde gasta esse recurso. Ele que faz o plano de aplicação. E o conselho aqui, eu quero deixar essa fala para a Simone, né, que ela vai falar como é feita a composição desse conselho. Ele é o órgão fiscalizador e aplicador desse recurso. Então, é um trabalho em conjunto da Secretaria de Assistência Social com o Conselho Municipal de Assistência Social.
Interessante. Simone, isso pode nos ajudar bastante lá no CEIA? Como é que você vê? Além do show que a gente vai fazer com a Joana, que a gente tem que começar a divulgar já, né, para angariar fundos, porque de fato é isso que a Leide falou em relação aos custos de uma obra, sobretudo uma obra grande como o CEIA, de fato é algo preocupante. Como é que você vê essa questão e como é que você acompanha Simone, que é presidente do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente?
Bom dia, padre, bom dia, ouvintes. Bom, o senhor e a Leide sabem das dificuldades de cada entidade, principalmente da nossa entidade CEIA, né? E esse valor, ele vem para nos ajudar, ele vem assim como uma luz no fim do túnel, que a gente sabe que dali a gente pode conseguir mais, né? Ali a gente pode tá arrecadando mais. É um valor significativo que vai nos dar um auxílio para fazer algumas coisas que estavam em planejamento, mas a gente não estava conseguindo executar. A entidade, ela requer um valor muito alto para suprir as suas necessidades, para fazer o pagamento das suas despesas. Então, essa campanha, ela é fundamental para estar nos ajudando, né? A nossa entidade, nós atendemos aí 320 crianças diariamente. Nós temos alimentação, nós temos todas as atividades pedagógicas, todas as atividades para estar trabalhando com o serviço de fortalecimento de vínculo, trabalhamos a família desses atendidos. Então, esse valor vem para somar a nossa expectativa.
Certo. E você acha que, neste caso, né? Porque, de fato, se você imaginar de 3% a 6% ou 1%, que um trabalho de conscientização de massa mesmo pode fazer com que mude a cara do município de Dourados. Quem sabe, isso aqui, é bom lembrar que a rádio é ouvida aqui em todo o Cone Sul, mas também pela internet, ela é ouvida no mundo todo, né? Você acha que isso pode mudar a cara do município de Dourados? Porque se um município com 200 mil habitantes, digamos aí que 120 mil, 130 mil precise pagar imposto de renda, né? Se esse povo se conscientizar, porque não está pagando a mais, né? Está simplesmente deduzindo daquilo que paga para o governo federal, deixando esses recursos para serem aplicados aqui no próprio município. Você acha que pode mudar a face destas obras que tem aqui em Dourados e até ajudar a ter outras obras que possam fazer esse trabalho de forma mais eficiente?
Com certeza. Ainda em conversa, nós, da equipe que está fazendo um trabalho sobre fundo, né? A gente até estava conversando com a Leide. Esse é um fundo que pode, daqui a alguns anos, suprir toda a necessidade da entidade, né? Se a gente fizer um trabalho massificado nos contadores, nas empresas, nos doadores, o próprio fundo municipal, ele vai ter condições de custear a entidade total, sem que a entidade fique nessa busca direta de recurso, nessa agonia de pagamento de funcionários, pagamento de material permanente, das reformas. Então, esse é um valor se a gente conseguir trabalhar de maneira transparente, mostrar para a população que esse valor ele está sendo realmente inserido no nosso município, nas nossas entidades que trabalham com criança e adolescente de uma maneira transparente, a gente vai ver que cada vez mais a gente vai conseguir fazer uma arrecadação, e essa arrecadação sim vai suprir a necessidade das entidades que trabalham.
Muito bem. Leide, e em relação à questão do fundo, que outros meios, recursos vocês vão utilizar para conscientizar a população? Porque eu tenho certeza, se esta conscientização chegar ao coração das pessoas, o fundo vai ser um fundo bem gordo, hein? Porque, de fato, se você imaginar a pessoa física destinando 6% aí, no universo de 100 mil pessoas, é muita coisa.
Com certeza, Padre Crispim. Na verdade, assim, eu quero até agradecer esse momento aqui, a sua sensibilidade de estar atento aos grandes temas, né, da sociedade, e chamar um tema, chamar para seu programa esse tema. Quero parabenizá-lo e agradecer, porque é isso aí, são os meios de comunicação, são canais de extrema importância nessa campanha. Porque tem que ser uma campanha de massa, tem que chegar a informação até o doador e até aos contadores. Porque, na verdade, quando a pessoa fica sabendo que parte do seu recurso que vai é devolvido da forma que a pessoa arrecadou, vai ser devolvida na forma de imposto de renda, que é uma obrigação legal, ao invés de ir para o grande cofre federal, fica uma parte em Dourados, e essa parte tem uma destinação social, eu tenho absoluta certeza que as pessoas não se negam de fazer a doação. É o que tem acontecido já com essa arrecadação feita. Então, realmente, eu acredito que dos 200 mil habitantes, quem declarem uns 100 mil, grande parte, não todo mundo, que a maioria, os profissionais liberais, a grande maioria declara pela simplificada.
Isso.
Quem declara pela completa são quem possui mais renda mesmo. Quem possui bens, né, que não supre, tem que fazer o pagamento, a devolução para o governo. Então, não é um número tão alto assim.
Certo.
Obviamente, de pessoas físicas que eu estou falando
então,
agora.
Então, só para a gente deixar mais claro, porque eu não fiquei atento quando você falou no começo sobre a questão da simplificada e completa, você tem em média, mais ou menos, quem até quanto é simplificado e completo, só para a gente saber, porque eu já estava fazendo um cálculo aqui de 100 mil pessoas, já estava vendo dinheiro
todos
sobrando.
Não, Padre Crispim. Na verdade, para o senhor ter noção, eu faço a minha declaração. Aqui nós teríamos que entrar no campo
Da receita mesmo.
Da receita, de qual o valor, né? Tem todo um cálculo, uma tabela de pessoas que recebem até tantos salários mínimos, tem que declarar. A grande maioria dos profissionais liberais redeclaram pela simplificada. Sim. É o meu caso.
É o meu caso também.
Então, a grande, digamos assim, assistentes sociais, psicólogos, professores, advogados, a não ser que essas pessoas tenham outros bens. Uhum. Mas quem recebe o salário, dificilmente. Eu acredito que quem recebe só acima de 20 mil reais, que declara pela completa.
Certo.
E, obviamente, que empresários, pessoas físicas, eu estou falando.
Certo.
Quem tem, que declara pela completa e que paga imposto. Agora, obviamente que o grande filão mesmo dessa campanha, obviamente que é a pessoa física, mas é a jurídica, Padre Crispim. Porque são as empresas. As empresas, para você ter noção, eu sei de empresas que pagam 200 mil reais, 300 mil reais, 500 mil reais. É dos seus lucros que devolve para a Receita. E, lamentavelmente, eu não vou poder assim especificar aqui. Nós teríamos que trazer um contador, que eu acho que iria contribuir muito com a nosso bate-papo aqui. Mas essas empresas, 1% de todo o valor que elas devem anualmente, isso dá um volume muito grande.
Sim.
E esse ano, você me perguntou qual que é a estratégia que nós temos de massificar a campanha. Eu estou destinando já uma pessoa que inclusive está chegando aqui, que é o Josimar, que ele é militante da área da criança e adolescente, já foi conselheiro tutelar e já hoje ele é secretário executivo do conselho tutelar, designando ele como a pessoa responsável pela campanha. Nós vamos ter que dar um corpo a essa campanha, tem que designar pessoas, dar uma estrutura. Porque essa campanha ela tem que acontecer não só no período da declaração que inicia em março. Ela tem que ser o ano inteiro. Até porque março e abril é pessoa física. E a pessoa jurídica é junho. Então, nós temos que... Ano passado, nós fizemos uma boa campanha para pessoa física. Não tivemos fôlego, até porque não tivemos gente para fazer a pessoa jurídica. Então, a estratégia que a Secretaria da Assistência, junto com o Conselho, está adotando é designar recursos para elaborar campanhas de midiáticas, visitas às instituições, porque essas empresas vão ter que receber uma visita do Conselho, todas as empresas que pagam o imposto. Então, é nessa linha que eu pensei.
E aí vocês vão descobrir essas empresas a partir dos próprios escritórios. Vocês já fizeram um pouco esse levantamento?
Nós fizemos uma visita de sensibilização aos escritórios. Não foi até para fazer levantamento, mas isso é possível fazer. Como eu falei, os escritórios de contabilidade são grandes parceiros. Nós temos o nosso vice-prefeito, que é o Dr. Andilon. Ele foi contabilista há mais de 30 anos. E isso foi uma grande estratégia que nós utilizamos. Ele se colocou à disposição, porque ele é conhecido por 100% desses profissionais, e a gente conseguiu atingir eles para sensibilizá-los da campanha. Agora é possível a gente levantar dados. Quais são as junto à Receita Federal, que o delegado esteve presente no lançamento quinta-feira e se colocou à disposição de nos auxiliar, o delegado da Receita Federal de Dourados. Então, ele me falou em off, na hora que nós estávamos ali, eu sentei ao lado dele, que Dourados tem uma grande possibilidade de crescer nessa arrecadação, tendo em vista que é uma cidade polo, é uma cidade em franca expansão, muitos empresários chegam hoje em Dourados, e a gente nem sabe quantos, porque é tão dinâmica essa cidade, que chego em Dourados muitos empresários implantando suas empresas, e a gente tem que atingir esses empresários.
Muito bem. Chegou aqui o Josimar, como você anunciou e nós falamos no começo, que é secretário executivo do Conselho Tutelar, não é isso? E vai ser o responsável pela campanha. Gostaria que você só saudasse o pessoal, que nós vamos para o intervalo e depois eu retorno falando com você já.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todo que nos ouve, né? Nós estamos aqui para contribuir com o programa e esclarecer a população em relação a esse projeto que a gente tem aí, que é Declare Seu Amor.
Então, agora nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho nós já retornaremos falando com este público que está aqui no nosso Estúdio 2 da Rádio Coração sobre a campanha Declare Seu Amor, como já foi anunciada.
Programa Ponto de Vista.